isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
Não.
We have some bad hombres here.
Tu vem bastados para não ter que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a porta que deu aqui.
A edição, versão 2.0 do Ideias Pleocroicas. Hoje temos não o nosso típico convidado, apesar de eu também me poder enquadrar nessa questão de ser convidado, o Martim Ramos. O Martim Ramos, se tudo correr bem, estará na próxima vez presente aqui connosco. Hoje temos um dos novos hosts, talvez, não sei, depende como é que isto correr. Que se chama... Aqui, como é que te chamas, meu rapaz?
José.
Portanto, se chama José. Tenho aqui o nosso cara José, ao contrário do vendido do Martim Ramos, que agora faz parte da Iniciativa Liberal. Também não está oficialmente afiliado a nenhum partido, estou correto?
Que eu me lembro, não.
Que tu te lembras, não. Pronto, e este meu caro amigo se fará parte aqui, então, do Ideias Pleocroicas e estará cá connosco para discutir os assuntos da atualidade. E dar a sua opinião. É importante referir que, e depois acho que ter a oportunidade também, acho que as pessoas gostariam de ouvir quem tu és.
Claro.
De também mostrares às pessoas, pronto, como é que te orientas mais ou menos a nível político, pronto, porque há um contraste maior entre eu e o Martim do que se calhar eu e tu. Isso é verdade?
Concordo. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar cá. Quero também agradecer ao Martim, que ele também faz parte deste podcast e também é bom vocês terem esta abertura para mais convidados. E deixar uma ressalva, uma pessoa muito importante da minha vida que ficou um bocado chateada por ter tirado um bocadinho de tempo para gravar este podcast durante esta tardezinha, para estar aqui com vocês. E pronto, pedir desculpa, mas pronto, olha, este convite foi mesmo muito forte e aqui estou. E aqui estou.
Portanto, o facto de já estares a participar no podcast já te está a colocar a tua vida, vou dizer romântica talvez, muito...
Pois.
Portanto, já começamos bem, não é?
O bem dentro do mal, mas acabando sempre no meio.
Pronto,
portanto... Se é que não fui muito esclarecedor, mas pronto, também não interessa.
Está bem, muito obrigado aqui à senhora, aqui do meu caro amigo Zé. E pronto, vamos então passar para o podcast. Vamos então aqui passar para o sumo. Espero que a qualidade esteja aceitável, porque nós estamos agora aqui num setup ligeiramente diferente. Uma das coisas que vocês vão ter de... vão-nos agradecer, na verdade, é o facto de não termos de contar com a fantástica qualidade de ligação do Martim, que era muito famosa por, pronto, ter ali algumas dificuldades técnicas. Então, pelo que... essas dificuldades técnicas já devem estar resolvidas, porque o Martim depois diz-vos. E pronto, vamos lá então começar para o nosso podcast. Portanto, vamos então ao nosso podcast propriamente dito, de volta ao Ideias Pleocroicas, onde discutimos aqui as coisas de forma que seja possível discuti-las de uma forma honesta, de uma forma sincera e de uma forma aberta, assuntos que se calhar para muita gente são óbvios ou têm, pela própria natureza do discurso que tem sido disseminado pela comunicação social, tende a poluir muito as nossas mentes, todos. Nós também não somos exceção, mas alguns são mais exceção do que outros, porque é algo que é importante, é sempre questionar aquilo que são as narrativas vigentes. E uma das coisas que nós não vamos começar aqui a discutir, pelo menos para já, e tem muito para se falar sobre a situação da Covid-19 e o modo como o governo lidou com a pandemia, claro, nestes últimos meses, que nós tivemos... Digamos,
parece que desapareceu.
Não, exatamente, desapareceu de repente.
Já ninguém sabe que existe Covid.
Não, o Covid desapareceu completamente. Claro. E pronto, nós teremos um podcast para avaliar, depois fazer uma retrospectiva do que é que foi isso. Porque isto ainda não acabou, porque as pessoas ainda estão com medo. E quando eu digo as pessoas, digo praticamente ninguém que tenha dois neurónios a funcionar. Sim. Mas pronto, porque acho que 2 anos é tempo suficiente para as pessoas também começarem a perceber.
Mais voltar do que nunca.
Mais voltar do que nunca, exatamente. Portanto, vamos então ao período da ordem do dia, como diz o nosso fantástico e adorado Camilo Lourenço. E o primeiro assunto está relacionado, obviamente, como seria de esperar, com a guerra na Ucrânia. Queres dar, visto que és convidado, acho que devias ser, visto que eu dei a introdução, a primeira pessoa a dar a tua opinião sobre o que é que tu achas.
Do que está a passar na Ucrânia. Ora bem,
sim.
Vou tentar ser uma pessoa ao contrário daquilo que se fala nos média, tenta ser um bocadinho mais racional e menos emocional. Ora bem, o que aconteceu foi, o Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, houve situações que se passaram antes deste período, que eu honestamente também não estou muito dentro do assunto do que se passou nos últimos 8 anos, porque o que acontece também houve a anexação da Crimeia, a guerra de Donbass, fala-se muito das mortes das pessoas dos últimos dias, aliás, das últimas semanas, que isto já vai para o 18º dia, e pronto, não se falou das 20 mil mortes em Donbass nos últimos 8 anos, foi um ponto que a imprensa internacional quase que abafou. Lembraram-se agora que agora não morreram ucranianos, mas já os ucranianos já morriam muito antes disto. Está a haver uma invasão, é certo, está a haver perdas em ambas as partes, como tal existe numa guerra. Estão a criar sanções económicas à Rússia, pronto, é a legitimidade da Europa fazê-lo, pronto, está a haver uma invasão. Os Estados Unidos também está a criar um grande pacote de sanções contra a Rússia. Mas agora temos aqui a questão, é que nós olhamos para a Ucrânia, e os médias também não dizem isto, mas mais de 75%, isto à data de 5 de março de 2022, fontes do South Front, dizem que o exército ucraniano, ou aliás o armamento do exército ucraniano, está reduzido a menos de 25% do que tinham desde o início da guerra.
Do conflito, exato.
E na altura só tinham passado 10 dias, portanto já passaram... Neste momento já vamos em 18 dias, não é?
Exato, sim.
E pronto, neste momento temos Rússia e Ucrânia um bocadinho a fazer passo de tango, a ver quem é que começa as negociações, a ver quem é que quer começar a paz, quem é que quer render. E neste momento está tudo no impasse, estão a haver guerras, estão a haver batalhas em Mariupol, estão a existir batalhas perto da zona de Donbass, e Kiev está cercada. Claro que não é um ser daqueles da Idade Média em que existe um exército à volta de uma cidade. Eles estão a cortar todas as linhas de comunicação, estão a cortar todas as vias e neste momento Kiev está cercada e o próprio Zelensky reconhece isso. Ele está desesperado ao ponto de já ter feito várias medidas muito questionáveis no que se concerne ou que os médias defendem que é uma democracia e que o Zelensky é um democrata, mas o Zelensky está a permitir, e eu agora vou-te mostrar ao Paulo, que é uma lei que foi aprovada há pouco tempo, coisa de 2 dias, aliás eu informei-me, vi isto no Telegram, que permite um civil poder matar um soldado russo sem ter punição. O que é que isto significa? Que o Zelensky está a incluir os civis na guerra. Quer eles queiram, quer eles não. Isto, para o lado dos russos, vai ser uma carta branca para poderem justificar mortes de civis. Portanto, isto só vai escalar ainda mais a situação, que já é grave neste momento, mas que ainda vai ficar pior. Claro que eu também não estou aqui a defender as ações dos russos, não é? Que também é reprovável.
Não precisas justificar isso a cada 5 segundos, porque nós estamos aqui a falar sobre factos.
Sim, exatamente.
Portanto, não precisamos
exatamente.
Pronto, quem se ofender com este tipo de discurso, pronto, tem a porta aberta para...
Claro. E, epá, e eu acho que até mesmo de alguns generais que até falam nos média e que são às vezes muito crucificados, ao falarem da rendição da Ucrânia perante a Rússia, não significa que a Rússia vai anexar a Ucrânia e que o Vladimir Putin vai fazer as suas incursões para querer a sua antiga URSS. Acho que isso é também um bocadinho ridículo, não é? Mas, pronto, a situação de eles quererem se render significa não perderem a autonomia, muito pelo contrário, a Ucrânia vai continuar a ser independente. Mas o que está em cima da mesa, acho que tu, Paulo, até sabes melhor do que eu, é o desarmamento das tropas ucranianas e pouco muito mais. Tu é, nesse aspecto, acho que sabes muito melhor do que eu, e passo-te a palavra.
Obrigado, José. Obrigado por achares que eu tenho esse conhecimento. Se calhar até tenho, não sei até que ponto é que é uma pessoa é possível ter todos os detalhes, e normalmente os detalhes fazem a diferença.
Sim, eu até mesmo só... Quer dizer, muitas das coisas que eu aqui disse são fundamentadas, eu vi. Mas outras, epá, eu não quero falar muito abertamente de certas coisas que eu também não tenho conhecimento daquilo que sei.
Senão, ou daquilo se não que caímos sei. Naquilo que
exatamente,
é
exatamente.
Aquilo que os mídias fazem, que é o suponhamos, mas o suponhamos,
o suponhamos é
dado como verdade absoluta.
O achismo.
O achismo.
Exatamente.
Mas eles não dizem que acham, eles dizem que têm a certeza, apesar de muitas vezes verificar que esse não é o caso.
Exatamente.
Eles estão no realm, digamos assim, no plano do achismo. Então, olha, o que é que eu tenho a dizer sobre esta guerra? Eu se calhar vou fazer um bocadinho, olhar um bocadinho antes daquilo que foi o início da invasão, porque eu tenho opinião, e essa opinião é fundamentada com aquilo que se passou nos últimos 8 anos, que é que a invasão não foi o início de um conflito, foi o apogeu de um conflito que já estava a desenrolar-se há muitos anos. Uma coisa que se calhar as pessoas não têm ideia, e agora vou se calhar um bocadinho andar assim a saltitar entre vários assuntos, porque mete-me muita graça a reação das pessoas no Twitter. E sejamos sinceros, o Twitter é a maior parte da opinião pública das pessoas que, de facto, trabalham na internet. Digamos, é a melhor forma de tu teres notícias, porque as pessoas estás diretamente a receber aquilo que é o feedback que as pessoas têm a dizer sobre um assunto qualquer. Claro que caímos sempre no mesmo problema de verificar se as coisas são verdade ou não. Mas isso é uma limitação que existe em todos os, nas suas facetas, apesar de, supostamente, que os jornalistas deveriam ter um papel mais exigente no que diz respeito à procura da verdade, mas já sabemos várias vezes, especialmente no que diz respeito à pandemia, que isso não acontece dessa forma. Mas vamos então, olhemos então porque é que este é o caso. As pessoas, e isto já agora vai um bocado àquilo que é a minha aversão, discutir este assunto no plano da narrativa vigente. Que a narrativa de vigente é, cada vez que passa um vídeo do Zelensky, um vídeo da Ucrânia, é força, se lava a Ucrânia e pronto, e a Ucrânia, e vamos a isto, e os russos são maus, e agora vamos começar a tirar a literatura das universidades russas e a meter sanções, e etc. e tal. Quer dizer, isso é. Eu não consigo alinhar nisso porque vamos então ao início, que é. Houve um golpe de Estado na Ucrânia e ninguém fala dele como um golpe de Estado. Falam dele como Euromaidan, ok? Só que muito provavelmente as pessoas nem fazem a mínima ideia do que é que se passou lá. Acham que foi uma revolução, andaram lá umas pessoas às pedradas e tal. Apareceu lá o senhor Yanukovych, que era o presidente antigo, que ganhou as eleições fair and square com inspectores internacionais. Foi deposto do poder, resignou-se. Ele, quando eu digo resignou-se, eu digo foi obrigado a resignar-se. Pronto. Com representantes diretamente dos Estados Unidos, pela Victoria Nuland, e na altura o vice-presidente Joe Biden e o seu grande filho, que nada tem a ver com negócios da Ucrânia, o Hunter Biden.
Nada
tem a ver.
Ninguém sabe disso. Isso é teorias da conspiração.
Todas as teorias de conspiração que daqui a 6 meses vão ser verdade. Pronto. Por isso temos 6 meses...
Já foram teorias da conspiração, neste momento já são mais verdade do que eram, por exemplo, no tempo das eleições.
Exatamente.
Isto e aí era a teoria da conspiração.
É tudo uma questão de tempo. Pronto. É como os russos terem interferido nas eleições e provou-se em tribunal que nada disso aconteceu.
Exatamente.
Pronto. Mas vejamos então. Tivemos então o presidente Yanukovych, que se demitiu, com representantes americanos e europeus a obrigarem praticamente a demitir-se, e que, até se ter demitido, pessoas morreram. Pessoas foram queimadas vivas. Não foram russos, foram ucranianos, foram queimados vivos.
Exatamente.
Ucranianos foram mortos por snipers que, até hoje, para além de os telefonemas que foram interceptados entre a Victoria Nuland, a tal representante pela política na Ucrânia, que também foi a mesma representante pela política no Iraque. Portanto, há aqui uns paralelismos muito interessantes de competência sobre mudança de regime, sobre interferência na política da Ucrânia, sobre dizerem que estas pessoas que estavam do lado dos protestos, que estavam nos edifícios ocupados pelo protesto de Maidan, estavam a atirar entre pessoas indiscriminadamente, a atirar com tiros, eram snipers. Pronto, e morreram mais de 100 pessoas. E temos essa mesma delegação americana, que usou também a embaixada que já lá tinha, não é? Falando, e nós temos os documentos disponibilizados pela Wikileaks, a falar de que para a União Europeia e os Estados Unidos intervirem na Ucrânia, tinham de morrer pelo menos 100 pessoas. E nós temos a informação disso tudo, e isso é verificável, e eu aconselho a qualquer pessoa adicionar, ir ao site da Wikileaks, ir à zona de conflito na Ucrânia e pode verificar todas essas e-mails, entrevistas e etc. Uma coisa que eu também aconselho, também para ir um bocadinho mais à frente e não falar só de história, o documentário do Oliver Stone, Ukraine on Fire, que a tradução é Ucrânia em chamas.
Banido, foi banido do YouTube, portanto está no Rumble.
Pronto, foi banido do YouTube, mas já foi recuperado.
Já? Olha,
já foi recuperado, porque o backlash foi imenso. Estamos a falar do Oliver Stone, uma pessoa com uma integridade brutal. Ninguém o pode acusar de ser pago nem por isto nem por aquilo.
Exatamente.
E é um verdadeiro jornalista, uma pessoa que tenta procurar a verdade, trata todos os intervenientes com respeito, sejam eles inimigos ou amigos.
Uhum.
E acho que as pessoas vão ter ideia mais dos pormenores daquilo que eu estou aqui a falar. Onde é que eu quero chegar? Depois de ter aparecido o Poroshenko, o novo presidente eleito com eleições super fantásticas, começou o conflito em Donbass. Pessoas que se recusaram a reconhecer, neste caso, o governo central, porque eles achavam que não queriam reconhecer um governo que tinha sido deposto num golpe de Estado. E aí começou uma guerra civil, que foi uma guerra civil. Eles eram e são ucranianos, que vivem na Ucrânia, que se recusaram a ter um governo que era completamente averso à vontade das pessoas e decidiram criar quase umas repúblicas. A ideia da República de Donbass e de Lugansk e de Donetsk, que são aquelas duas zonas, a Zona Norte e a Zona Sul, não é nova. Foram eles que colocaram isso, já em 2014. Pronto, e começaram, a partir daí, há uma série de coisas que podemos também falar. Claro que a Crimeia já lá tinha tropas russas. A Crimeia depois foi feito um referendo. Não vamos falar da legitimidade desse referendo, mas também não vamos dizer que as pessoas lá não queriam fazer parte da Rússia, quer dizer, aquilo, a Crimeia, à exceção de quando foi a sua autoridade autárquica, foi transmitida para a Ucrânia, sempre foi do Império Russo, quer dizer, sempre foi russa. Mas não é por aí, quer dizer, vamos olhar para a vontade das pessoas. Caso os nossos ouvintes não saibam, mas foi proposta um novo referendo na Crimeia, com inspectores internacionais para ver se realmente as pessoas queriam estar na Rússia.
E eles recusaram.
Eles recusaram-se. Pronto. Portanto, aí também se vê muito onde é que as pessoas vão buscar aquele apelo à ignorância, quer dizer, do género, ok, vamos criticar uma coisa que sim, de facto, pode ser questionável, mas que na prática vai um bocado contra o interesse do próprio interveniente, não é? Então, onde é que eu quero chegar? Durante estes 8 anos, especialmente a partir de 2014, mas o conflito começa a aquecer muito, muito depois disso, pouco depois disso, perdão, começa a haver uma guerra civil entre pessoas que usaram, inclusive, armamento de museus que havia em Donbass para combater as forças ucranianas. Quando eu digo as forças ucranianas, digo o exército ucraniano oficial. E as pessoas de lá tentaram se defender com aquilo que tinham. Claro que não vamos ser cegos para não admitir que a Rússia não há de ter ajudado, como hoje está a Europa a ajudar a Ucrânia, a dar armas, a dar treino, quer que seja. Mas, de facto, e tanto os Estados Unidos como a Europa têm forma de ver isso, não estava lá batalhões do exército russo, não estava nada disso, isso era facilmente provável. Pronto. Onde é que eu quero chegar com isto? Durante estes 8 anos morreram, e como disseste, 20 mil, mais de 15 mil certinhas, 20 mil pelo menos, ou pelo menos até 20 mil pessoas, morreram, aparentemente, há pessoas cuja morte vale menos do que outras. Porque eu não vi esta ansiedade.
Na guerra do Iraque, por exemplo?
Não é preciso ir para a guerra do Iraque, só falando de ucranianos. Estamos a falar de ucranianos, estavam a ser mortos por ucranianos. E estamos a falar de um país democrático? Num país democrático matam-se pessoas? Num governo liberal? Num governo, falam de um governo, uma democracia liberal, mas que democracia liberal lá está? Uma democracia patrocinada? Ok, vamos colocar as coisas neste sentido. Eles tinham lá pá, um fantoche russo. Agora tem lá um fantoche europeu. Ó, vá, americano. Com o problema de ter lá uma grande presença de pessoas radicais. Admitidamente radicais. Não é radicais tipo aquilo que as pessoas... O batalhão Azov. Aquilo que dizem de o André Ventura ou chega a ser radical. Isto não tem nada a ver, ok? Não tem, são dois mundos diferentes. Estamos a falar de pessoas com suásticas mesmo. E estamos a falar de centenas e milhares de pessoas. Que têm, que são verdadeiramente nacionalistas, são anti-russas, anti-judaicas, tudo isto, pronto, que agora fazem parte, o ministro de defesa foi um dos líderes do batalhão Azov, ok? O ministro da defesa. Portanto, há muitas coisas onde podemos...
E segundo a imprensa nacional, e até mesmo os mainstream e pela Europa, dizem que o batalhão Azov é só mais um grupo paramilitar.
É curioso porque a Reuters... Antes, em 2018, dizia que o Azov era... não sei se eles já apagaram ou não o artigo, mas sei que há print screens no Twitter.
Há print screens, os print screens estão lá. É como o Ministério da Defesa americano a apagar aqueles tweets acerca dos laboratórios.
E não é só os tweets, eles tinham lá documentos de onde é que vinha o financiamento, para onde ia e o que é que era. Que eram os laboratórios que estavam lá na localização.
Que foram construídos na Ucrânia.
Sim, e faz todo sentido. Repara, são laboratórios... de experimentos em patogénios perigosos num país pobre que não tem nenhuma grande potencialidade para desenvolver curas. Portanto, a não ser para uso militar, não sei que tipo de... Porquê é que eles não metem esses laboratórios de pesquisa altamente perigosa, sei lá, nos Estados Unidos, sei lá, em Wisconsin, em algum sítio que não seja no meio de um sítio com conflito, não é?
Exatamente.
Portanto, não tem sentido nenhum, quer dizer, mesmo a própria... Ah, é para fazer vacinas, está bem. A Ucrânia nem não faz nada, não tem uma indústria, mas faz vacinas. Não querem meter o barrete.
Exato.
É que depois isso depois torna-se ressonância, as pessoas não pensam na lógica das coisas.
Houve há sedes de grandes corporações de vacinas que estão na Ucrânia.
Certo, também há em Portugal, mas isso não significa que o fabrico, a pesquisa e o investimento seja feito na Ucrânia.
Sim.
São os representantes, não é?
A AstraZeneca tem a sede em Kiev, acho eu. Ou mudou há pouco tempo, não tenho a certeza. Isto vi também no Telegram, isto pode, não tenho a garantia se é verdade ou não. Mas muitas farmacêuticas estão com sedes em Kiev. Isto, não sei se é... estratégia deles para fazer promoção a favor de pró-Ucrânia, mas...
Bom, mas isso também não... Pouco importa. Eu vou só terminar, exato. Desculpa, José. Também eu sei que já me estendi um bom bocado. Mas tu dizes para falar o quê? Porque isto era para justificar que, aparentemente, há guerras boas e há guerras más. E há guerras que passam despercebidas.
Exato.
E então, aparentemente, há as mortes das pessoas que infelizmente faleceram bombardeadas pelo exército ucraniano valem menos do que as que morrem agora. Agora, morre uma criança, ai ai, cai o Carmo e a Trindade, então e quantas crianças não morreram? Isto não se trata de what about, trata-se de... Então, mas nós estamos apatéticos para um conflito que já está há 8 anos assim. E agora é que decidimos, 8 anos, não é um nem dois, são 8 anos. De repente, temos de ajudar a Ucrânia, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, temos de negociar. Ah, já tentámos negociar, então, mas espera lá. Ok, vamos. As negociações não funcionaram. Porque até lá só estavam pessoas a falar, não estavam pessoas a morrer?
Pois.
Não, as negociações têm sempre de estar abertas. Eu vejo pessoas no Twitter a falar como se fossem eles a ir para a frente das linhas. Quer dizer, é fácil, não é? É fácil. As pessoas têm aquela ideia romântica da guerra. Também podemos olhar para Portugal, porque conseguiu muitas vezes lutar contra exércitos maiores, contra...
A batalha contra... de Alves Barrota.
Alves Barrota, certo. Mas nós tivemos imenso apoio de uma... fizemos parte do jogo geopolítico e geoestratégico da Inglaterra. Na altura, se não fosse a Inglaterra a disponibilizar-nos comida, a disponibilizar-nos ajuda, nós já seríamos uma província de Espanha. Quer dizer, Dom João não tinha a capacidade de se defender.
As armas não crescem da terra, não é?
Sim, e para não falar de que, vamos ser sinceros, a razão pela qual nós não fomos conquistados foi porque também... nós conseguimos explorar vários erros estratégicos de Castela.
Exato, exato.
Portanto, eles tinham um exército que conseguia varrer o exército português todos os dias do ano. Pronto. Não se trata de nós sermos muito bons e eles serem muito maus. Trata-se de que também vem da circunstância e estávamos mais ou menos de par igualdade, quer dizer. Eles também tinham cavaleiros franceses, não sei o que dizer. Nós estávamos em desvantagem, claro. Mas as pessoas acham, por alguma razão, que é possível, porque temos estes exemplos, que são exemplos ilustrativos, claro que sim, que a geopolítica não interessa, ou que vamos agora defender valores democráticos. Bom, não sei, esta coisa de defender a democracia e meter a democracia nestes sítios, não sei o que é que estão lá a fazer, mas pronto, tudo isto para dizer o quê? Esta narrativa é mais uma giradisco que toca o mesmo, foi a mesma história no Iraque, querem-nos agora vender, lembram-se nas Nações Unidas daquela rapariga a chorar, a dizer que tiravam os bebés de não sei quê e matavam-nos e não sei quantos, que é para invadir o Iraque, para dizer que o Saddam era um ditador, sem dúvida.
Claro, claro.
Mas havia
era
sempre... Era um sanguinário. Autoritário, tirano, exato. Mas havia sempre uma razão emocional para intervir.
Ah, e
morreu um milhão de pessoas lá.
Exatamente, e morreram 1 milhão de pessoas, agora... Agora
civis, pensa. Civis!
Na altura ninguém falava dos 1 milhão de pessoas que morreram no Iraque. Porquê? Porque o George W. Bush decidiu os invadir.
E eram as guerras boas.
E outra coisa, o exército britânico e americano demorou 17 dias a chegar a Bagdad.
Sim, e estamos a falar de 17 dias a passar praticamente só deserto. Não foi a passar zonas urbanas, quer dizer, a urbanização no Iraque, aquilo está restringido basicamente à capital e a algumas províncias.
Mas isto dos 17 dias tem a ver com... Neste momento estamos no 18º dia da invasão russa à Ucrânia.
Certo.
Pronto. E toda a gente, alguns média, referiram a situação de que os russos estavam a perder a moral porque não estavam a conseguir lá chegar ao sítio. Isso não é verdade, não é? Porque nós olhamos para a guerra com o Iraque, e aquilo, eles também demoraram o seu tempo a chegar a Bagdad, portanto...
E não é só isso,
que nós estamos... aquilo foi um ataque furtivo. A Rússia ainda não só entrou em Kiev, porque ainda não quis. E estão a fazer negociações. Foi aquilo que o George W. Bush e o Tony Blair não fizeram na altura com o Saddam Hussein. Eles entraram ali para limpar. Portanto...
Sim, e repara, tu tens... Tu tens o facto de que a nossa comunicação social só passa aquilo que lhe convém e só vê pelos olhos daquilo que nos interessa ver. Nós não sabemos exatamente qual é a situação no terreno. À exceção daquilo que são os grupos no Telegram que se verificam uns aos outros, que são algumas fontes que estão no terreno, verdadeiramente no terreno, e nós também temos de ter a capacidade, que é chato, mas de olhar para sítios onde não gostamos de ver o que é que eles têm a dizer, e aquilo que são os nossos sítios de conveniência, e comparar se faz sentido, se logicamente faz. Agora, quer dizer, eu lembro-me de ver uma notícia a dizer que os russos ficaram sem gasolina. Por amor de Deus, por amor de Deus. O convoio que estava aí para Kiev parou por falta de gasolina. Amigos, não inventem. Não inventem, quer dizer, a Rússia pode ser muita coisa, mas falta de gasolina, o problema da logística que eles tiveram na Segunda Guerra Mundial contra os alemães.
Sim, pronto,
eles sabem disso. Eles
se
sabem...
o polígrafo estivesse atento, também dizia que era falso.
O polígrafo é quando lhe apetece, é que diz algumas coisas, mas é verdade, percebes?
Exato, exato.
Epá,
e usarem imagens de videojogos na cena de Portugal?
Sim, de como é que é? Conquering Kharkov ou uma coisa assim. Não sei se é. Escaping Kharkov. Pá, não sei. Pronto, para inventar e meter imagens de guerras que...
Bombardeamento de Belgrado em 1999 pela RTP.
Pois, o bombardeamento de Belgrado, que foi um bombardeamento da NATO, até deu alguma ironia. Pronto. É pá, isto eu não consigo estar a falar neste plano. E eu acho que isto também deriva o facto de serem os comunistas e também a visão distorcida da Rússia em Portugal é aceito pela maioria das pessoas, quer dizer... As pessoas acham ainda que o Putin é comunista. Se eles soubessem aquilo que o Putin pensa. Sim. Há flat tax na Rússia, não sei se sabias.
Olha, isso...
Pronto, o Putin liberalizou basicamente a economia. Apesar de ser uma economia ainda muito controlada a nível de regulações.
Está muito centrado na oligarquia. Eles fizeram-se aquilo um bocadinho mal.
Está bem, mas isso podemos dizer a mesma coisa dos Estados Unidos. A oligarquia são empresários. Então os Estados Unidos, deles é empresários. Quer dizer.
Mas o problema foi que aquilo, como antigamente na URSS estava tudo muito em monopólios, monopólios estatais passaram a ser monopólios privados. Nos Estados Unidos ainda existe aquilo que é, pronto, a concorrência. Podem existir tentativas de monopólios de cada cadeia em cada atividade. Por exemplo, olha, se tu fores ver as pizzas nos Estados Unidos da América, aquilo há uma disputa entre Pizza Hut, entre Domino's e entre coisas. Yeah. Por exemplo, na Rússia é o senhor Sputnik Pizza.
Não, eles têm várias cadeias. Eu sei, mas não, mas eu acho que não é bem
mas,
assim.
Mas é um exemplo, é um bocadinho caricatural, mas pronto, seria um bocadinho dentro desse aspecto.
Sim, não estamos a dizer que a Rússia é os Estados Unidos, longe disso. Aquilo que eu estou a dizer é que o Putin tem uma aversão ao comunismo bastante grande, apesar de ele ter trabalhado nos serviços de inteligência. Apesar de ele já ter falado daquilo que era o espírito de nação que havia na URSS, porque a URSS não era só coisas más, quer dizer, as pessoas falam nisso, as pessoas viviam como as outras.
Sim, sim.
E eu tenho uma aversão imensa ao comunismo, não é por aí. Agora temos é de pensar um bocadinho, não é? O Putin não é comunista. Pronto, eu acho que as pessoas, depois de ouvirem aquilo, acho que também é uma boa forma do PCP também ir desaparecendo, já devia ter desaparecido, e o Bloco de Esquerda também, porque não faz sentido nos tempos de hoje. Mas não acho que seja algo honesto para se poder criticar, quer dizer, estamos a usar as mesmas táticas para cancelar as outras pessoas que eles usaram em nós ou em coisas que nós simpatizamos, e aí nós já dizemos que não se pode cancelar as pessoas. Quer dizer, nós não podemos criticar a comunicação social por chamar fascista, aliás, temos de criticar quando chama fascista ou André Ventura, mas também temos de criticar quando eles estão claramente, quando há elementos na comunicação social, que também, sinceramente, é difícil encontrá-los, porque aquilo é tudo comunas e bloquistas, a criticar o PCP e o Bloco de Esquerda porque são anti-guerra e porque, em algumas coisas, têm razão. A questão da expansão da NATO, a responsabilidade que nós tivemos na Ucrânia e a quem é que serve esta guerra, que não serve nem aos europeus nem aos russos. Serve mais aos americanos do que a outra pessoa qualquer.
Exatamente.
Pelo menos na minha opinião. Mantém a hegemonia americana, mantém a dependência europeia relativamente a armamento e defesa aos americanos e destrói completamente qualquer tipo de possibilidade de um país que é nosso vizinho. Este país é nosso vizinho. Não é do outro lado do Atlântico. Gostavas de... Eu sei que eu agora falei agora aqui um bom bocado, mas pronto, o que é que tens a dizer mais agora, mais nisto recentemente, sobre a opinião pública e sobre relativamente à guerra na Rússia? Aliás, a guerra na Ucrânia e a invasão russa.
Exato. as pessoas estão muito movidas pela emoção e pouco pela razão. Acho que se as pessoas fossem informadas mais pela razão e não pela emoção, não existia se calhar aquilo que é a pessoa olhar para a guerra e dizer: ah, ó tio, que o Vladimir Putin é o mau, e todos os outros que estiveram ali naquele palco a fazer as suas trafalhices e a fazer as suas movimentações de interesses são os bons, ou a tentar branqueá-los. Tudo bem que o Vladimir Putin, pronto, não...
ele invadiu um país,
invadiu.
É verdade?
Isso é mau, então, isso é grave, exato. Pronto, tudo bem. Agora, ignorar por completo tudo o que se passou no, na história recente dos nossos tempos, os anos 2000, portanto, olharmos para as guerras de Belgrado, por exemplo, da Jugoslávia, olharmos para a guerra do Iraque, olharmos para a guerra da Líbia, olharmos para as outras guerras da Síria, e não foram feitas sanções a ninguém, passou tudo ao lado, e tudo muito bonito. Agora, chegamos agora a esta situação da Ucrânia, que também é igualmente grave a todas as outras que eu acabei de dizer. Isto é que é a situação.
Igualmente grave
a todas as outras.
Exato.
E só deste é que fazem o escândalo, o horror, a tragédia e a desgraça. Portanto, nós temos que ter assim um bocadinho, vá, pé de igualdade e noção. Não é? Que acho que é o que falta um bocadinho aos médicos. Eles gostam de se alimentar pela emoção.
E também o governo, não é?
Porque se tivessem dado ao cuidado de informar as pessoas um bocadinho pela razão e pelo que realmente está a acontecer, as pessoas olhavam para aquilo e diziam: ora, mais uma quinta-feira. Não, eles querem alimentar a situação, eles querem ter pessoas a ver a televisão, querem pessoas a estar emocionadas, querem pessoas a defender todos os custos as coisas. Vá-las para a situação da emoção e não da razão. Pronto. Isto... o que eu estou a dizer foi o que aconteceu precisamente há 2 anos atrás com o Covid-19.
Exatamente.
Eles puxaram muito pela emoção e pouco pela razão. Quando saiu agora este... E é irónico, porque há coisa de uns dias atrás saíram as doenças adversas da Pfizer. E não são só 5, são 1324.
Os efeitos adversos.
Sim, exatamente, sim, sim. São 1324. O que é que tens a dizer sobre esse tema, Paulo?
Antes disso, pá, eu gostava só de também ter aqui algum balanço. Antes de passarmos agora para este tema da Pfizer, agora as pessoas podem estar a pensar assim: ok, vamos admitir que agora vamos mesmo tomar tudo de pé de igualdade. Ok, todas as guerras são más. E agora o que é que fazemos? Eu vou-te colocar aqui a minha opinião, gostava também de saber a tua. Que é, a razão pela qual nós temos de colocar as guerras em perspectiva parte de vários princípios. Um deles é o facto de nós não termos a autoridade moral para condenar o ataque. Mesmo a próprio nível moral, quer dizer, nós fazemos o mesmo, vamos condenar o outro por coisas que nós fazemos. E isso é completamente transversal às razões que nós possamos dar a essa justificação. Para o Putin é uma questão estratégica, é uma questão, quer que seja a questão. Para nós é uma questão de sobrevivência e de resistência, não interessa. Ok? É preciso olhar de uma forma não emocional. E é preciso... para não haver estas hipocrisias, ok?
Exato.
Pronto. A outra é a questão estratégica. E a questão estratégica e o modo com que nós desenvolvemos uma estratégia para resolver um problema só é possível ser eficaz se nós olharmos para o passado e vermos quais foram as consequências das nossas ações num determinado conflito. Portanto, vamos olhar para os conflitos na Síria, vamos olhar para os conflitos no Iraque, vamos olhar para os conflitos na Jugoslávia e perceber o que é que aconteceu quando a guerra foi escalada. Ficaram melhores? Ficaram piores? Quais foram as consequências? O que é que podemos tirar? E qual foi a solução final? A solução final acaba sempre por ser política. Acaba sempre por haver um compromisso. Em toda a história dos conflitos do século XXI, acabou sempre por ser uma resolução política. Ao ponto de agora se terem aceite um governo dos Talibã, um governo que os americanos tiveram a lutar durante anos e anos, porque era inevitável. Era inevitável que os Talibã, de uma maneira ou outra, tomassem o poder. Mas, até se ter aceito isto como facto, morreram 1 milhão de iraquianos. Percebes? E isto é algo que, para muita gente, desculpa, no Afeganistão, e as pessoas têm que aceitar. Porque não há outra forma. Senão isto vai se perpetuar até ao fim do mundo. Então o que é que nós temos de fazer, a meu ver? Porque é que aquilo que nós estamos a falar daqui é importante? Porque aquilo que nós vemos e ouvimos é, e temos de defender, e vamos conseguir, e vamos fazer isto e aquilo e o que quer que seja. E vamos agora escalar mais a guerra, escalar, escalar. Para não falar do perigo de uma terceira guerra mundial bastante real. Ao fim do dia, até depois da Batalha de Aljubarrota, teve de haver um entendimento político em Portugal e em Espanha. A Espanha teve de perceber, e Espanha percebeu, na altura não era Espanha, era Castelo, Leão, o Reino de Leão e Castelo, e Castelo teve de perceber que nós conseguimos conquistar Portugal, mas vai ser muito violento, eles têm os seus interesses, têm uma população muito adversa, e nós temos que lidar com eles. São os nossos vizinhos, têm interesses, são mais pequenos que nós, sim, mas têm os seus interesses. Com isto, onde é que eu quero chegar? E depois quero que me digas a tua opinião. Com a guerra atual, os interesses e questões de segurança estratégicas da Rússia são conhecidos desde os anos 2000 e até um pouco antes. O Biden tem um discurso de 97 a falar sobre o perigo de meter países na NATO que eram países da ex-União Soviética e fazem fronteira com a Rússia.
Os países da Cortina de Ferro.
Da ex-Cortina de Ferro.
Exato.
E isso é uma coisa que se sabe há muito tempo. Ok? De repente, as pessoas estão a ignorar isso e a dizer como se isso não fosse um problema e não tivesse estado na origem do conflito atual.
Exato.
Agora, as pessoas também, se calhar, também não te recordas. Eu também não me recordava até ter ido ler. A única security concern que a Rússia tinha e queria pedir até aos dias, poucos dias antes da invasão, era de que a Ucrânia nunca fosse aderir à NATO. Era esta, e acho que penso que o reconhecimento daquelas duas repúblicas independentes e da Crimeia. Só isso. Achas, José, que independentemente de como é que a União Europeia vai continuar a dar armas à Ucrânia e vai continuar as sanções e etc. Achas mesmo que ao fim do dia a Ucrânia vai entrar na NATO? Ou que a Crimeia não vai ser reconhecida como um pedaço de território russo? Achas que ao fim do dia, para terminar este conflito, não vai ter que ser feito um compromisso?
O compromisso neste momento já está a ser feito. Possivelmente a União Europeia já se calhar deve ter chegado à conclusão de que isto está a ser, não está a ser produtivo.
Verdade, sim, sim.
Mas ao mesmo tempo, eu olho para estas sanções e estão a ser, por um lado, pronto, é a imposição da União Europeia para fazer fincapé na sua posição de querer ter a Ucrânia na NATO, não é que isso, não acho, honestamente acho que isso não vai acontecer.
Certo.
Porque, pronto, o Putin vai-se passar de cabeça.
Sincero. Não vai haver NATO na Ucrânia.
Pronto.
Não vai haver.
Não.
Ou isso é a Terceira Guerra Mundial. As pessoas não entenderem que é uma questão de existência.
E eu acho que a própria União Europeia e os próprios Estados Unidos não estavam a contar que o Vladimir Putin fosse capaz de invadir a Ucrânia. Ele foi capaz de invadir a Ucrânia. Eles agora estão com os pés atados e com as mãos atadas. Eles agora vão olhar para o acordo que o Putin nos tinha posto à frente antes da invasão da Ucrânia e vão se calhar dizer, se calhar isto até é razoável. Mas pronto, é para verdade? Isso foi preciso pessoas morrerem. Pá, isso.
E é sempre assim que funciona. Por isso é que tivemos delegações talibãs a falar de direitos humanos, direitos das mulheres no Afeganistão.
Na Noruega. Foram à Noruega.
Se alguém, repara se fossem em 2011 a dizerem-te isto na rua. Então os talibãs vão falar de direitos de mulheres à Noruega. Eles diziam que tu estavas maluco da cabeça.
Pois.
E é a mesma coisa que vai acontecer relativamente à Ucrânia. Isto para fechar e para podermos ir àquilo. Acho que o modo com que tu fizeste a transição era muito mais elegante, mas eu quis voltar atrás só mesmo para porque esta questão achei que era importante. As pessoas perceberem a importância de discutir os assuntos históricos e o contexto para poder tomar decisões. E pronto, acho que eu concordo contigo. E acho que até lá ainda vamos ter a oportunidade de discutir mais.
Sim, sobre a guerra na Ucrânia. Este assunto ainda vai continuar.
Vai ter muito pano para a manga. Mas estavas a falar de então os tais laboratórios. A Pfizer, pá. Epá, eu ainda acredito que o Putin vai receber o Prémio Nobel da Medicina. Sabes porquê? Porque, de repente, antes de chegarmos então ao sumo da questão, parece que acabámos uma crise e começou outra. E, de repente, são publicados documentos que a Pfizer sempre se recusou a publicar. Que eram os documentos de aplicação à FDA, que é...
aquilo que é o equivalente à DGS...
À Infarmed.
À
Infarmed. Portanto,
exato,
é a Infarmed,
exato, Infarmed.
Dos Estados Unidos. É um gabinete federal que regula a questão alimentar e a questão de fármacos. Pronto. E aproveitou-se bem, quer dizer, está aqui uma guerra, está aqui um conflito, as pessoas estão distraídas, vamos lá meter aqui isto, por aí fora. E nesse PDF interessante, o que é que temos? Temos uma companhia farmacêutica que nos disse, que vamos assumir que não pagou a pessoas nos mídia, a pessoas em comissões técnicas que tomavam decisões sobre a vacinação em massa ou não dos vários países. As vacinas eram excelentes e eram super seguras e é a melhor coisa do mundo. Quer dizer, tu nasces, tens água, tens o pão e tens a vacina. Não há coisas melhores. Tu tens para hidratares e alimentares e não tens nada melhor. Pronto, e afinal parece que a partir da página 30, aquilo quer dizer, aquilo é de género. Isto trata-te a dor de garganta, mas pode-te matar. Chegamos à conclusão de que aquilo tem uma quantidade absurda de efeitos possíveis, quantificáveis, e que foram quantificados ao longo da pandemia. E parece que afinal os negacionistas não eram assim, quer dizer, parece que não era assim uma coisa tão surpreendente. O que é que tens a dizer sobre isso, Sr. José?
Olha, eu vou ser honesto. Claro que no início da pandemia, o drama, o horror, a tristeza e a desgraça com que lançaram isto puseram as pessoas em pânico.
Claro.
A vacina foi feita num período de espaço de tempo muito reduzido. Normalmente uma vacina não tem que fazer testes, tem que ser aprovada.
E depois é a fase 3, eles falharam a fase 3?
Eles falharam a fase 3, tanto que até mesmo quando as pessoas aqui em Portugal iam tomar a vacina, o papel dizia que você está a ser submetido a uma vacina experimental.
Exato. Portanto,
não era uma vacina... Quer dizer, não era uma vacina...
Devidamente testada.
Devidamente. Não tinha raio de experiência para se poder dizer que era segura. Agora, neste momento, passados os 2 anos de pandemia, já foi aplicando a primeira dose, segunda dose, terceira dose e se calhar vão para a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Agora, o problema é que há pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose. Eu, por exemplo, tomei a dose única da Johnson. A única que não tem mRNA, por acaso.
Sim!
Mas o que é que acontece? As da Pfizer e até mesmo o próprio senhor que trabalhou com a tecnologia mRNA e que criou,
Robert Mahone,
reconhece que a vacina tem uma data de efeitos adversos que à data, quando as pessoas começaram a tomar, não tinham conhecimento.
Verdade.
Só começaram a ter conhecimento a posteriori. Quer dizer, quando começaram a ver pessoas a sofrer miocardites. Quando a miocardite já...
Reações alérgicas.
Quando, a partir do momento em que os mainstream media começam a pôr notícias de que isso das miocardites tem a ver é com...
Com aquecimento global.
Com aquecimento global.
Com tudo.
Pronto. A partir desse momento acho que podem dizer a ciência. Dizer que a ciência e o aquecimento global provoca a miocardite acho que é... Pronto, acho
tudo exceto a vacina. Tudo provoca a miocardite. Sabes Pronto. Que até dizia, eu tinha lido, o frio provoca miocardite. Estar sentado provoca miocardite. Estar de pé provoca miocardite.
Eu acho que estar vivo provoca miocardite.
Eu também acho que sim.
Continua. Tu tens a vacina.
Pronto, realmente.
E depois o que muito... E aliás, foram pondo a mão, o braço, e iam metendo o corpo todo. E o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, era só para pessoas entre os 80 anos e os 65. Depois já passou para ser pessoas até aos 40 anos, agora era pessoas até aos 18, depois, na altura, e no início, quando ainda se defendia só entre os 80 e os 65 anos, diziam, as crianças nunca vão precisar de tomar. Dito e feito, começaram a tomar. Mas é que foi forçado pela própria Ministra da Saúde e pela senhora da DGS a dizer, olha, é necessário vacinar as crianças. E depois vieram os pediatras dizer, isso não é bem assim, isso não é verdade. E eles mostraram que, assim, mostraram com dados. Com dados, pronto, que é uma coisa que para muitos é difícil. De que uma criança morrer do efeito adverso da vacina era maior do que morrer da própria doença. Chegaram a essa conclusão. E depois, acho que, lembro-me que até uma senhora do Porto Canal, aliás, foi um senhor médico pediatra falar disso ao Porto Canal, e a senhora do canal a ficar revoltada, então, mas e a transmissibilidade? E o senhor disse, a transmissibilidade vale zero. Porquê? Porque a vacina não evita a transmissibilidade. Claro, que isto que eu estou aqui a dizer já sabe, há algum tempo. E ainda bem que se sabe, porque senão ainda continuávamos a acreditar que era a vacina que ia salvar o universo. Mas pronto, eu por acaso tomei a vacina. Pronto, mas eu não estou disposto a tomar a segunda dose, porque acho que... Neste momento, acho que a própria variante Omicron foi a vacina que nós não conseguimos produzir. E eu estou a citar Bill Gates, não estou a citar de ninguém com fora de interesses. Uma pessoa muito dentro dos interesses, até.
Aliás, é um dos principais financiadores da Pfizer.
Exato. Portanto, o próprio admite. E pá, e acho que agora acho que as pessoas já abriram os olhos. Acho que, e já não há tanta preocupação com até mesmo os certificados. Eu, aliás, eu, pronto, eu sou a favor das pessoas que querem tomar a vacina, porque para certas idades é benéfico tomar a vacina.
Sim. Pessoas imunodeprimidas?
Exatamente. Pessoas. Aliás, pessoas até mesmo acima de certas idades, pronto, convém tomar.
Que já inerentemente são imunodeprimidas, quer dizer,
sim, sim.
Chegas a uma certa idade e o teu sistema imunitário já está mais debilitado.
Exatamente, exatamente. E pessoas com comorbidades?
Sim, pessoas com uma condição que é absolutamente. Pá, uma pessoa não consegue sair de lá, que é serem gordos. Pronto, eu acho que isso, acho que isso mata mais que o Covid, claro.
Obesidade mata mais que o Covid.
Todos os dias do ano.
Sim, sim. Aliás, mata mais neste aspecto. Pronto, é mais letal do que uma pessoa receber apanhar Covid. Pronto.
Sim, porque nós podíamos, e agora deixa-me fazer esta interjeição, para não falar de uma vacina experimental, nós quando falamos em vacinas experimentais, quase que estamos a falar que temos ébola, ou que temos uma doença.
Isso.
Que mata, tiras uma moeda ao ar, ou vives ou morres. Não, estamos a falar de uma doença. Especialmente agora, olhando em retrospectiva, depois de os negacionistas terem sido completamente comungados novamente.
Excomungados, não,
foram excomungados, depois foram comungados. Porquê? Primeiro diziam que tanta gente a morrer, vocês não sabem, os hospitais não estão a falsificar os números. E depois até a própria Graça Freitas foi dizer que afinal, mas numa linguagem mais politicamente aceita e fofinha, de que afinal tudo era morte de Covid desde que morresse com Covid.
Exato, pessoa que era se calhar atropelada por um carro, chegava à morgue, enfiava-lhe uma zaragatu e diziam que era positivo.
Morreu de Covid. Morreu de Covid, exatamente. Portanto, estamos a falar, desculpa, só mesmo para terminar, estamos a falar de uma doença cuja letalidade é inferior à gripe. Agora sabemos que a letalidade, se é semelhante, é pelo menos semelhante. Mas há montes de, agora que temos a noção daquilo que é mais a separação do trigo e do joio, de que é uma gripezinha. Aquilo que o Trump disse é verdade.
O Bolsonaro.
E o Bolsonaro é uma gripezinha. É uma gripezinha. Tem que vocês...
No início, eu acho que isto, a evolução do Covid foi como a da gripe espanhola. No início matou muita gente. Depois começou a matar menos. Com as variantes.
Mas mesmo a gente que matou foi pouca.
É porque também fizemos os lockdowns na altura.
Não, os lockdowns não tiveram qualquer tipo de impacto.
Atrasou.
Não atrasou nada. Já temos os estudos disponíveis. Os lockdowns tiveram um impacto no de 0,2%. Ou seja, se contarmos se a percentagem se revelar uma subtração do número de mortes, teve uma relevância de 0,2%. Quando olhando para outros países, com populações semelhantes, estilos de vida semelhantes, não há praticamente diferença.
Isso é interessante.
Agora não estavas à espera deste?
Não, eu não vi esse estudo. não vi esse estudo, portanto, não posso.
Temos de disponibilizar as pessoas.
Sim. Nem que seja pôr os links.
Sim. Vai dar trabalho, mas sim.
Sim.
Pá, vai dar trabalho. Não. Ignorem aquilo que eu disse. Covid é muito letal. Vão à SIC e aquilo está lá tudo. Aí é trabalho, fogo.
Acho que devemos recorrer sempre aos José Milhazes.
O José Milhazes, um grande geoestratégico.
Sim.
Estratega. Geoestratégia.
Geoestratégia da Rússia.
Da Rússia.
Só da Rússia. Só da Rússia. Não,
eu nem sabia quem é o rapaz. Quem é o homem?
É um senhor que é conhecido por comentar assim, com umas barbas.
Ah, e ele comenta assim coisas, não é? É pá, não lhe tirando o crédito, que ele. Eu nunca ouvi falar, portanto, eu nem sei se ele tem crédito, se não dá, há de ter algum, por isso é que lá está.
Eu ouvi uma vez, pronto, ele era. Era muito emocional nas suas análises. Eu gostava de ver um bocadinho mais de razão, mas pronto.
Esse é o problema com as análises emocionais. Uma análise emocional não é uma análise.
Claro.
É uma introspeção que é dita por palavras e que tem muito pouco base na realidade. Porque apesar da emoção ser real, a emoção tira-nos a capacidade de olhar para o mundo de uma forma neutra. Não é que nós, não é patética. As pessoas acham que eu e o José, se calhar... Adoramos que está a haver uma guerra na Ucrânia e, aliás, nós vamos já lutar pelos russos. Que é porque...
Agora vamos associar ao Putin.
Nós somos Putin, então.
Vamos ser censurados daqui a pouco.
Sim, vamos ser censurados. Vamos ser cancelados.
Exato.
Pronto. Epá, isto pode ser... Reparem que isto é a segunda season. Isto tem de ser uma coisa mais tranquila. Podem contar que os próximos episódios vão ser mais metódicos, sem dúvida. Mas nós temos mais um assunto que gostaríamos de falar hoje.
Temos... Já falámos de Pfizer, já falámos de guerra na Ucrânia. Podemos falar...
Só ressalvar, vá.
Justin Trudeau. Toda a gente esqueceu-se do homem.
Então, o rapaz.
ele era muito a favor das vacinas obrigatórias, né? Portanto, eles iam-te mesmo enfiar a vacina, quer que tu queiras, quer não, né?
Exato.
Ele não iam enfiar, ele disse que não iam enfiar, mas que não podias ir ao supermercado. Não podias ir ao supermercado, pronto, basicamente eles querem-te obrigar, não te obrigando.
Como cá em Portugal, se fores a ver.
Sim, até certa altura sim, pois descobriram que a variante Omicron realmente era melhor que as vacinas e pronto, e acabaram com os certificados. As pessoas que tomaram a terceira dose e pensavam que os certificados iam continuar ficaram muitíssimo aborrecidas.
Delicioso. Então afinal não era pela saúde que estavam a tomar, não é?
Porque afinal não era pela saúde, era por status.
É, eu sou vacinado. Eu
tenho o crachá da terceira dose e tenho aqui, posso mostrar, olha aqui eu.
Ah, já agora, eu não sou vacinado, já agora. Eu não, apanhei Covid, quase que morri, pá, eu estive lá, sei lá, espirrei muitas vezes. Ah. Epá, mas pronto, isto é só uma ressalva, continua, José.
Ok, ok. E pronto, o Jacinto Trudeau queria obrigar os camionistas que atravessavam a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá a tomarem a vacina. Os camionistas recusaram-se, eles defendiam são anti-certificado, não são anti-vacinas, eles são anti-certificados.
Eles foram pintados como anti-vacinas, sim.
Claro, foram pintados como anti-vacinas pela imprensa. Pronto.
Cai o carme e a trindade.
Vai tudo abaixo. E então, o que é que acontece? Eles fizeram uma manifestação, avisaram o que é que eles iam fazer, eles disseram, vamos bloquear estas pontes, isto em Ottawa. Bloquearam os acessos todos à cidade, fizeram ali um cerco e ficaram ali, paradinhos, um protesto pacífico. Ao contrário dos Black Lives Matter.
Exato.
Não houve carros a serem queimados, não houve...
É que eles iam os mostly peaceful.
Exatamente.
Maioritariamente em paz.
Mas o que vi na imprensa foi que pintaram-nos de terroristas e...
Nazis não sei
quê. Houve lá um que levou uma bandeira dos confederados. Havia lá um que andava, um maluquinho, que andava lá com uma bandeira dos confederados, outro que andava lá com uma bandeira nazi. Então são todos nazis, pronto, está tudo feito.
É assim que se faz.
Então eles todos no mesmo saco e dizer, olha, são nazis. E não é que a senhora que apoiava... a manifestação, que é toda dos conservadores, líder da bancada parlamentar dos conservadores lá do Canadá, é judia. Pronto. Isso foi um bocadinho...
Isso não faz muito sentido, não é? Estás-me a dizer... mas é assim, sabes que, por exemplo, se formos olhar para o Zelensky, o gajo também é judeu, mas tem o ministro da defesa dele, é o gajo dos Azov.
Claro.
Portanto, é assim... Mas mesmo assim, naquele caso não fazia mesmo sentido nenhum.
Pois, não é?
Pois...
Não houve assim... Não houve nenhum... não houve aquelas rituais dos KKK, que eu saiba, não é?
Não houve? Como assim? Não sei. Aquilo que eu vi na televisão era só KKK que estava lá.
Terroristas e gajos e associados à extrema-direita.
A extrema-direita está em todo
lado.
Aparece
em todo lado, sim. Pai, não parece sei, que pá. Aparece em todo lado.
Epá, a extrema-direita... Nós somos de extrema-direita, não esqueças.
E outra coisa que também, na altura, diziam que era a teoria da conspiração, era que o Justin Trudeau tinha fugido de Ottawa por causa das manifestações. Ele realmente fugiu, mas depois voltou, claro. Quando viu que realmente era só um protesto, sim, e ele tinha ficado mal na fotografia. Ele lá voltou, foi ao Parlamento, pronto, dizer que aquilo eram terroristas. Ele depois tentou, ainda não só depois... de ter ficado mal na fotografia, tentou cancelar contas bancárias.
Ele cancelou contas bancárias.
E contas bancárias de quem doasse dinheiro aos camionistas. Portanto, os camionistas tinham contas PayPal e não sei o quê. E pessoas que doavam essas contas chegavam com a conta bancária congelada. Ora bem, fala-se isto agora, teoria de conspiração de que o Justin Trudeau é filho do Fidel Castro.
Eles são parecidos.
Eles são parecidos, não é? Isto é teoria da conspiração, não estou a dizer que ele é realmente, estou só a dizer que, pronto, o Justin Trudeau, pelo menos no que toca a tics autoritários e a congelar contas às pessoas, sim, um bocadinho ao pai.
Pá, sem dúvida. Eu acho que nós já estamos a chegar a uma hora de podcast. Eu acho que nós temos de fazer isto mais frequentemente, de forma que não tenha impacto na tua vida romântica, que é importante, pois... e que, ao mesmo tempo, dê para... Porque esta é a dificuldade de fazer podcast, é... Muitas vezes é difícil estar a falar de vários assuntos, a não ser que nos mantenhamos num período assim mais... um regime mais autoritário. E é uma coisa que acho que não faz sentido. Ambos concordamos nisso. Portanto, acho que podemos agora encerrar este fantástico primeiro episódio.
Sim, foi bom. É pena não termos conseguido falar dos combustíveis, mas eles estão demasiado altos para a gente falar deles.
Olá! Pronto. Eu quero que seja a última coisa que eles ouçam, mas queres dizer alguma coisa? Diz.
É pá, olha, o que eu tenho a dizer é que num país em que pagamos 60 e tal por cento de imposto sobre um produto, é no mínimo de ficar a pensar. Estamos a pagar por ouro para meter no depósito? Se calhar, não é?
Não, nós estamos a pagar o lucro das gasolineiras.
Segundo muitas pessoas informadas dessa situação, sim.
É, claro, o lucro,
esquerda,
tens 60% de imposto, mas o lucro é para as gasolineiras.
Exatamente.
Portanto, é assim, aquilo que eu recomendo às pessoas é deixem de se queixar e comprem carros elétricos. Quer dizer, de certeza que se toda a gente passar a usar carros elétricos, claro, o preço não vai aumentar e vai passar a ser a mesma coisa.
Exatamente.
Epá, pronto. Epá, não tenho assim muito a dizer sobre isso, sinceramente. Eu acho que, como tu disseste bem, os preços estão demasiado elevados. E é um preço que as pessoas que não lhes afeta...
E há pessoas que acham que não lhes afeta porque dizem, ah, as alterações climáticas, o preço tem que estar alto. Eles não pensam com o quê? Que os caminhonetes se movem a painéis solares?
A água benta, porque
se calhar,
aparentemente as pessoas acham... aquela coisa dos ansiosos, eco-ansiosos, ou
aquela que não toma bem,
pronto,
tem que gastar água.
Não te falta de higiene, quer dizer, enfim. Pá, não sei, pá, ainda polui, ainda começa a ouvir os peixes lá de cima, que, enfim. Epá, olha.
Fizeste-me lembrar o Shrek.
O Shrek, que veio o peixe lá de cima. Olha, José, gostei muito de estar aqui contigo. Eu acho que nós temos, e vamos voltar a repetir, contigo, claro, cá, claro, se tu aceitares o convite.
Aceito. Esperemos que não interpele-me.
Não te vais interpelar nada. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem a ouvir este podcast. Este podcast vai continuar a manter-se no regime antigo. Vamos também ter, se tudo correr bem, também o Martini. Pronto, vai ter aqui o nosso fantástico José também. Vai participar na edição do podcast, ok? Porque isto é feito à la pat. Ou seja, é um método muito antigo em fazer as coisas pelas nossas próprias mãos e tenho certeza que vai sair muito bem, porque apesar de dar trabalho, ao fim e ao cabo acabamos por discutir coisas importantes, acabamos por sair daquela bolha que são os mídia, que são pela emoção, que é a tragédia, que é os tais, entre aspas, especialistas que não sabem coisa nenhuma. E apesar de nós não sermos especialistas, somos pessoas, cidadãos portugueses, que gostariam de pagar menos impostos.
Convinha.
E que trabalhamos e fazemos o nosso papel para tentar fazer com que a sociedade seja cada vez mais pluralista e fazer com que talvez vocês possam pensar um bocadinho mais, vocês aí, do outro lado, pensar um bocadinho mais sobre estas questões de outra perspectiva e começarem a tirar audiência, não porque nos queiram a dar nós, mas porque realmente a audiência é o tempo que vocês estão a perder quando estão nos mídias tradicionais, que realmente, apesar de haver muito boas pessoas lá, tendem a manipular-vos, não estão lá para defender os vossos interesses. Quem defende os vossos interesses são vocês mesmos. Por isso é que convém nós pensarmos sobre as coisas. Por isso, muito obrigado por nos terem ouvido. José, se quiseres dar aqui o teu contributo para o fim do podcast.
Opa, é agradecer a quem ouvir. E acho que está tudo dito.
Não sei como é que vai ser, porque se os preços continuarem assim, o Zé vai ter que se transportar de bicicleta.
Eu arranjei um carro movido a pernas.
Movido a pernas? Eu também, se calhar, vou começar a usar esse. Digo-te já que andar de moto é caro.
Está cada vez mais caro. Vai começar a ficar mais caro.
Vai. E pronto, meus amigos, até à próxima. Felicidades a todos e ideias pleocróicas. Siga.